dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Ânima Educação referente ao segundo trimestre de 2016. Estão presentes hoje conosco os senhores Marcelo Bueno, vice-presidente de Novos Negócios, Gabriel Halston Correia Ribeiro, vice-presidente financeiro. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet, no endereço www.animaeducação.com.br/ri. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Ânima, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho da Ânima e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Marcelo Bueno, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Marcelo, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Eu queria iniciar de resultados, reforçando a nossa mensagem da administração, principalmente no ponto que diz respeito aí ao fechamento de um ciclo, né, de um ciclo de 12 meses, né, que se iniciou em julho de 2015, até agora, um ciclo duro, né, um ciclo de ajustes, tivemos que fazer medidas como corte de pessoas, os senhores e senhoras têm dimensão do que é entregar campos, entregamos 2 campos na região metropolitana de Belo Horizonte, entre outras medidas, e medidas essas que não se colhem resultados em 6 meses. Né? Um ciclo no qual a gente vivenciou o que alguns estudiosos estão chamando aí de geração nem estuda, nem trabalha, nem pensa em estudar e trabalhar, ou seja, os meninos postergando a sua decisão de educação, de estudar, o que para nós é muito triste, até como brasileiro, mas na nossa cabeça, a leitura da Ânima é que a gente começa a ver uma retomada, né? A gente vê o encerramento também do processo de impeachment, que também causa uma certa instabilidade. Começamos a ver aí o MEC também com mudanças, mudanças aí na sua estrutura, mudanças aí na forma de lidar aí com os processos, com as políticas, né? E dentro desse cenário, a Ânima teve sempre focado em preservar nossa companhia, preservar nosso projeto e não abrir mão do nosso posicionamento, que também é um desafio em momentos como esse. Então, diante desse cenário, a gente está preparado agora para um novo momento, na nossa cabeça. Eu vou elencar alguns eventos disso, ou seja, também preparando a companhia para esse novo momento e também preparando a companhia para o crescimento. Ou seja, seguimos em frente, eu tenho aí uma boa notícia também, que é o primeiro movimento de crescimento da São Judas aí na região metropolitana de São Paulo. Então, nós estamos iniciando o processo do projeto do novo campus da São Judas, na primeira área escolhida por nós, que é ali na Azul do metrô, e estamos montando um campus vizinho de um muro da estação São Judas do metrô. Será o novo campus do metrô São Judas, que já era um sonho da instituição há anos, e nós vamos iniciar realizando isso. Também o primeiro vestibular em Sete Lagoas, lá na primeira expansão da UNA para o interior de Minas. E estamos vendo agora os processos, como falei anteriormente, já num ritmo melhor, junto ao MEC, ou seja, vamos seguir em frente na nossa carteira de expansão do interior de Minas. Novos cursos lá da Societe, como exemplo também, aumentando o portfólio de cursos lá para estarmos preparados para esse novo momento. Salles, Una, exploração do centro-oeste de Minas e Goiás também a todo vapor. Ou seja, eu sei que os resultados deste trimestre, para nós, eles não nos agradam, tendo consciência disso, porém, eu queria reforçar essa mensagem e passar aí a bola para o Gabriel, que vai correr a apresentação, e depois a gente abre para perguntas e respostas, e para podermos nos aprofundar nesses pontos. Ok, Gabriel?
Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. Vou passar a apresentação que nós disponibilizamos no nosso site de RI. E começando pelo slide 3, né, onde tem um pouco das principais mensagens do segundo trimestre, algumas delas já ressaltadas pelo Marcel. De fato, a gente está em plena execução de um plano que começou lá em 2015, de proteção de margens e de caixa. O Marcel destacou aí algumas das iniciativas que nós viemos fazendo para a proteção das nossas margens. Eles começam a aparecer ao longo desse semestre. E ainda há benefícios dessas ações de serem coletadas nos próximos dois semestres. A gente tem feito um controle bastante cirúrgico da nossa evasão, né? Então a gente tem visto que, apesar dos desafios na captação, os alunos que começam a estudar conosco continuam engajados e satisfeitos. Nosso número de evasão vem caindo constantemente semestre a semestre. E apesar do ambiente desafiador no âmbito macroeconômico, o nosso conto a receber também está com comportamento adequado. A gente não está vendo isso se transformar em um aumento dos nossos recebíveis. Tem outras duas notícias aí mais que impactam o nosso caixa. O primeiro deles é a retomada, né, da normalidade no ciclo de repasse de compra do FIES. Então, ao longo desse primeiro semestre, a gente viu e acompanhou o que de fato tinha sido combinado com o MEC, das recompras, dos repasses e recompras mensais, né? Então esse é um processo que está reestabilizado, que foi um dos grandes impactos do nosso caixa no ano passado, nosso capital de giro, e também a materialização do acordo, né? Principalmente daqueles 25% de primeira parcela do acordo do FIES, das mensalidades de 2015, que tinha ficado para trás. Então os recursos foram repassados conforme planejado no final de junho, e eles já se materializaram em caixa na primeira semana, no dia 3 de agosto, eles já se transformaram em caixa. Para nós foi uma entrada de caixa de cerca de R$46 milhões, além do recorrente, além do mês a mês do FIES. Então esse é um item que gerava uma incerteza grande, né, que gerou um impacto grande no semestre passado, no ano passado, e que agora volta à normalidade, volta a ocorrer da forma como a gente esperava. E dentro desse processo de reforço do caixa para passar por toda essa turbulência e estar pronto para fazer movimentos, principalmente de potencialmente novas aquisições, o ano passado a gente optou por fazer captações de curto prazo, né, porque eram linhas mais baratas do que o que a gente estava enxergando para captações de longo prazo. E em paralelo a gente veio trabalhando ao longo de alguns meses com o IFC e concluímos no segundo trimestre uma captação importante, uma linha de R$140 milhões, com prazo de 8 anos, com 3 de carência, com custo abaixo do nosso custo médio. Então, algo que trouxe um reforço de caixa, equalizou nossos vencimentos de dívida entre curto e longo prazo e nos dá o conforto aí para passar por todo esse processo com um colchão de liquidez bastante confortável. Além do plano de expansão que o Marcelo ressaltou, acho que vale destacar as primeiras entregas da integração da Sociesp. A gente começou a trabalhar, já completamos o primeiro ciclo aí de cerca de 6 meses de trabalho conjunto com a instituição. Elas obviamente trazem um impacto importante nas nossas margens no curtíssimo prazo, né, por trazerem aí uma margem, tanto margem bruta quanto um resultado operacional ainda inferior ao que a gente está acostumado a ver nas nossas operações. Mas o processo de captura de sinergias já começou, e tem alguns marcos importantes. O primeiro deles é a integração do sistema financeiro, que aconteceu já na virada de junho para julho. Então foi um processo bastante tranquilo, sem grandes percalços para os nossos alunos, para os nossos professores, fornecedores, etc. A gente também concluiu um processo de consolidação e integração dos nossos times de AD, com base em Joinville. Então toda a operação, inclusive da Una, está sendo consolidada em Joinville, aproveitando as melhores práticas do que a gente vinha desenvolvendo no, na UNA, com o que a SUCESP já vinha desenvolvendo. Então, é um processo também importante de integração que estava mapeado como uma das principais sinergias, uma importante sinergia, e a expansão do portfólio de cursos. É uma das grandes sinergias de receita e oportunidade de crescimento que a gente enxergou na SUCESP, foi o fato da instituição ter sido focado basicamente nas áreas de tecnologia e engenharia durante praticamente toda a sua história. E já nesse vestibular de meio de ano, a gente abriu as primeiras turmas na área de saúde, com dois cursos, enfermagem e biomedicina, que responderam com uma demanda bastante saudável, o que demonstra o potencial da marca, inclusive, para entrar nesses novos cursos, né? Então, em Joinville, onde a gente tem autonomia universitária, que é um piloto, tem mais outros cursos sendo já preparados para o vestibular de início de ano, na virada para 2017, e nas unidades remotas, né, em Florianópolis, Curitiba, Blumenau e Balneário Camboriú, onde são faculdades, a gente já está protocolando também uma série de cursos, são cerca de 40 cursos que a gente está protocolando para ampliação do portfólio em todas as unidades da SUCESP. Então, essas são as primeiras entregas, processo caminhando num ritmo bastante bom e dentro do que a gente esperava. Vou avançar aqui na apresentação, falando especificamente dos resultados do trimestre, principalmente do semestre, respeitando aí o nosso ciclo semestral de negócio, entrando primeiro nos resultados da atividade de ensino, que pega tanto a graduação e pós-graduação presencial, o nosso EAD, e desde a consolidação da SUCESP, também os alunos do ensino básico, técnico e do Pronatec. Como a gente já tinha visto no primeiro trimestre, existe uma queda importante da base de alunos, excluindo o efeito da consolidação da SUCESP. A gente cai cerca de 10 mil alunos contra o mesmo período do ano passado. Uma parte disso na graduação, fruto dos processos dos últimos dois processos seletivos, mas também pelo fim das turmas do Pronatec. Então são cerca de 3.500 alunos a menos pelo fato do Pronatec não ter sido renovado. A gente compensa isso com a entrada da SUCESP e no número consolidado fechamos aí o segundo tri com 91,9 mil alunos, um crescimento de 7,3. No slide 3, a gente vê a abertura disso para cada uma das linhas de atuação. Na graduação presencial, um crescimento de 2,2%. O ensino básico e técnico, com uma queda de 26%, de novo, pelo fim das atividades do Pronatec. Hoje, a gente já praticamente encerrou todas as turmas que haviam sido captadas pelo Pronatec nas instituições da ANIMA, e sobraram ainda aí os 2.580 alunos, uma parte relevante disso ainda na SUCESP, nas turmas do Pronatec, que se encerram em outubro. Então, ao longo do segundo semestre, a gente vai ter mais uma redução nessa base de alunos, e vão sobrar aqui, basicamente, os alunos do Colégio Técnico Tupi, da Escola Técnica Tupi, do Colégio Tupi e da Escola Internacional de Florianópolis. Então, a gente é esperado que tenha mais uma queda dessa base de alunos de ensino básico e técnico. A pós-graduação tem um crescimento aqui expressivo, também pela consolidação da SUCESP, que tem uma base relevante aqui de alunos na pós-graduação, e a mesma coisa do EAD. Tem um pequeno crescimento aqui do primeiro para o segundo trimestre de 2016, refletindo o fato de que a gente começou a fazer também captações trimestrais no EAD, com a intervenção importante que a gente fez nesse ano, abrindo entradas trimestrais e não só as semestrais. No slide 7, então, tem a boa notícia aqui do lado da evasão, onde a gente vem, como observado em outros trimestres, reduzindo gradualmente a evasão. Fechamos aí em 4,6% de evasão versus o número de alunos que iniciaram o semestre, uma redução de quase 2 pontos percentuais versus o mesmo período do ano passado. Avançando aqui para os efeitos na receita líquida, ainda na atividade de ensino, os números sem a SUCESP apresentam uma queda de 3,7% no semestre, um comportamento bastante parecido que a gente já havia visto no primeiro trimestre, onde a base de alunos cai quase 12% que nós relatamos agora há pouco, o efeito do aumento de mensalidade de cerca de 10% e um aumento nos descontos médios de 2% que principalmente pela nossa estratégia de usar as bolsas parciais de ProUni para complementar turmas que já existiam e com isso melhorar o nosso instalamento. Então a gente vem executando essa estratégia desde meados do ano passado e isso gera naturalmente um aumento do nosso desconto médio na base. A Sociesc contribuiu com 10% no primeiro TRI, agora refletindo um mês a mais, né, porque a gente passou a consolidar os números a partir de fevereiro, incremento de 12 para o crescimento consolidado de 8,3, refletindo a Sociesc. O benefício que a gente vê em crescimento na receita, né, quando a gente avança para margem bruta e resultado operacional, obviamente a Sociesc causa uma diluição natural e importante nos números consolidados. Então, no semestre, a gente continua vendo o efeito de diminuição de margem pelo fato de existirem ainda unidades que não estão 100% operacionais, né, que a gente está chamando aqui de expansão, e, no primeiro momento, uma perda de escala, né, e aí uma boa notícia, reduzindo isso de cerca de quase 3 pontos no primeiro trimestre, reduzindo isso para 1,6 no semestre, e o efeito dessas duas coisas juntas no segundo trimestre, especificamente de 1 ponto percentual. Então, os 2,2 aqui é uma evolução dessas que a gente viu no início do ano, mas, de novo, a Sociesc contribui de forma negativa aqui, diluindo a nossa margem, com efeito total em margem bruta de 4,7 pontos percentuais no ensino. Efeito semelhante aqui no slide 10 sobre o resultado operacional, além dos efeitos em margem bruta, também tem um impacto no semestre de 1 ponto percentual na PDD. E aqui vale destacar, né, no slide 11, o detalhamento do que acontece com a PDD, alguns efeitos pontuais quando a gente olha o resultado trimestre a trimestre. Então, o ano passado, nós fizemos uma migração daquela base de alunos de FIES para não FIES, pelos alunos que vão perdendo seu prazo de alistamento. Ano passado, esse efeito ocorreu no primeiro TRI. Agora, dado o cronograma do MEC, isso veio no segundo trimestre. Então, gera uma comparação desfavorável aí no trimestre, mas diluído quando a gente olha para o efeito semestral. E também, ano passado, eu estava beneficiado com a reversão de PDD que a gente havia feito na São Judas, fruto daí da migração e consolidação dos números de 14 para 15. Os números excluindo todos esses efeitos, ainda assim apresentam um aumento, principalmente quando a gente olha para a PDD não FIES, passando aí no semestre de 4,9% para 6,5% da receita não FIES. E, de novo, a gente começou a aumentar o nosso grau de provisionamento, refletindo maior conservadorismo dado o cenário macro a partir do terceiro trimestre do ano passado. Então, a gente está vendo esse efeito agora, a partir do segundo semestre, isso tende a ser equalizado porque os critérios parecem estar adequados, o grau de posicionamento parece estar adequado, e a gente não espera aumento significativo disso olhando para frente. Mas ainda na comparação desse primeiro semestre, tem esse efeito de crescimento. E um outro efeito que está embutido em todos esses números é uma gradual mudança de mix de alunos de FIES para não FIES, pela redução do FIES na base, que naturalmente gera um aumento na PDD, né, porque a gente provisiona um número maior para os alunos que são pagantes, e por outro lado, uma redução da UFG Dux, que está numa linha diferente. Né. Então, é esperado que a PDD vá crescendo ao longo do tempo com essa mudança de mix, além dos efeitos que eu relatei agora há pouco. O efeito disso no nosso conto da ECB aparece ainda, né, no segundo TRI com 144 dias no consolidado, é ainda um crescimento importante versus o mesmo período do ano passado, são 32 dias. A gente começa de novo a ver uma redução versus o primeiro trimestre, está indo de 149 para 144 dias, e segregando de novo entre FIES e não FIES, tem o benefício dos dois lados. No caso do FIES, pelo início, a retomada das recompras mensais. Aqui o benefício da primeira parcela ainda não está demonstrado, porque isso vai se traduzir em caixa somente no 3T. E no NFS, a gente está vendo uma redução aí de cerca de 15 dias, lembrando que o 2T ainda também estava puxado pelaquela carteira que veio inicialmente de NFS. Mas excluindo esse efeito, a gente está com os dias, esse ano um pouquinho abaixo, mas bem mais próximo dos 54 dias, né, do que a gente está reportando aqui no 2T. avançando aqui para falar da SM, lembrando que o que a gente está chamando aqui de outros negócios, unidade 14, soma agora, a partir de agora, além da VSM, a área de gestão de inovação e tecnologia da Sociesc, que tem atividades que saem um pouco também da esfera do ensino. A gente tem ali no primeiro semestre 12,8 de receita consolidado e uma perda de 4,7. A maior parte dessa perda está concentrada na VSM, que tem uma sazonalidade natural no seu negócio. Hoje a gente tem uma perda no primeiro semestre e recupera isso ao longo do segundo semestre do ano. Mas as perdas desse ano estão praticamente em metade do que foram os últimos dois anos da HSF. Né? Então refletem bastante todo o processo de reestruturação que nós implementamos lá no final de 2015, para que a empresa fique mais leve e adequada à realidade atual do mercado. Né? Então, acho que a gente começa aqui a enxergar também os benefícios de todo o processo que se iniciou lá no segundo semestre de 2015. Avançando no slide 15, só para falar rapidamente aqui sobre os itens não recorrentes que nós excluímos do resultado gerencial apresentado até então. No semestre são 8,7 milhões de reais, 6 milhões desses relacionados aos despesas de reestruturação, né, principalmente demissão de pessoal, né, tanto pela redução da nossa carga horária docente para preservar os nossos instalamentos, quanto redução de equipe de administrativa, de novo, refletindo a queda na base de alunos. A gente tem adotado uma estratégia de concentrar a carga horária docente nos melhores professores, e com isso gera um custo de reestruturação no primeiro momento um pouco maior, mas, por outro lado, preserva aí a nossa base de professores, e concentra a carga horária e dedicação naqueles que de fato estão mais empenhados, mais dedicados e dando melhores resultados. Além disso, tem dois efeitos que na verdade não impactam o nosso caixa, mas passam pelo resultado. O primeiro deles é o ajuste a valor presente do quanto você vai receber de FIES, que nós tiramos do resultado no ano passado, né, quando todo o evento aconteceu. E à medida que ele vai retornando, então ele foi um efeito negativo ano passado, positivo esse ano, e vai se repetir até 2018, quando nós recebermos todas as parcelas do acordo do FIES. Então estamos tirando isso do resultado. E por último, 4,6 milhões relacionados a metade das ações que estão combinadas, né, que foram acordadas como parte do processo de compra da Sociesc. Então, se vocês lembrarem lá, quando nós anunciamos a aquisição, além da parcela em caixa, existe um acordo de um potencial bônus de até 900 mil ações, mediante o cumprimento de uma série de metas financeiras e operacionais. E nós já passamos aqui metade desse potencial bônus, que são 450 mil ações, que é, na verdade, um piso desse acordo, que conversa com o nosso cenário base da aquisição. E para que isso vire 900 mil ações, aí os resultados têm que vir acontecendo. É um plano de 5 anos que nós vamos monitorar ao longo do caminho. Então ele não tem efeito em caixa nesse momento, mas já passa pelo resultado, fica lá provisionado. E à medida que a gente for entregando essas ações, a gente vai baixando dessa provisão. E se em algum momento a gente estiver performando acima do esperado, em linha com os nossos cenários mais otimistas, a gente complementa essa provisão ao longo do caminho, de que houver um processo aí dos próximos 5 anos. Então, quando a gente soma os resultados de ensino, os resultados dos outros negócios, em especial da HSM, olhando para os resultados consolidados, ainda tem a Sociesc, né? Então fechamos ali com 423 milhões de receita líquida, uma queda de 4%, como a gente havia relatado, 97,3 milhões de EBITDA ajustado, 62,5 no resultado líquido ajustado. E no slide 18, os resultados aí sim, incluindo a Sociesc, 481 milhões de receita líquida, 9% de crescimento e um pouquinho abaixo ali de 100 milhões em EBITDA ajustado. Para fechar e abrir para perguntas e respostas, eu só falar da geração de caixa no semestre. No slide 20, a gente tem um sumário aqui do que aconteceu. Então, a gente terminou o ano passado ali com 184,5 milhões de reais em caixa. A geração de caixa operacional nesse semestre chegou ali a 94,1 milhões de reais. O fluxo de caixa livre, depois de capital de giro e capex, ainda negativo no semestre, mas principalmente relacionado ainda ao aumento de contas a receber do primeiro tri, principalmente. Né? E, de novo, a tendência para o segundo semestre é que esse dinheiro retorne, dado que a primeira parcela já foi paga em agosto do acordo. E a gente retomou aí o fluxo mensal de repasses e recompras, então a tendência aqui é positiva. E o nosso investimento de CAPEX no período está substancialmente abaixo do que foi o ano passado, refletindo aí um novo momento de investimentos também. As atividades de financiamento, como eu mencionei, estão positivas, principalmente pela captação de recursos junto ao IFC, né, que é líquido aí de todas as liquidações que nós fizemos, chegaram a 70 milhões. Nós executamos já boa parte do nosso programa de recompras, né, então no semestre nós investimos 27,5 milhões de reais no programa de recompras. Pagamos os 15,2 dividendos em abril e a sociedade ainda tem um efeito positivo em caixa porque a gente está pagando ali as parcelas mensais, mas recebemos a instituição com um pouco mais de 5 milhões em caixa no primeiro momento. Então fechamos o semestre com 201,8 milhões em caixa no slide 21. O que isso representa em termos de endividamento líquido são 296,4, levando em consideração aí todas as dívidas, tanto bancárias quanto relacionados a parcelamentos fiscais e aquisições, o que representa 1,7 vezes de alavancagem dívida líquida sobre o EBITDA dos últimos 12 meses. Então, para fechar e abrir para perguntas e respostas, acho que reforçando os pontos mencionados pelo Marcelo no início, a gente está tá em execução e vai fechando um ciclo de intervenções para minimizar os impactos de uma demanda um pouco mais fraca nos últimos dois semestres. A gente já capturou uma parte desses benefícios, mas ainda tem coisas sendo refletidas nos nossos números. Todas as integrações já estão caminhando dentro do planejado, com a Sociesc já com entregas efetivas e o planejamento da Alice também já alinhado e ocorrendo em paralelo à Sociesc. A gente se preparou para esses movimentos de integração e estamos conseguindo realizar e capturar as energias de todos elas simultaneamente. E estamos também executando o nosso plano de crescimento orgânico e não inorgânico de forma consistente. No interior de Minas, em São Paulo, agora com o novo campus da São Judas, né, é um bicho surto que deve entrar em operação. A gente está planejando que ele entre em operação a partir de 2018. Mas também com oportunidades de crescimento, né, nesse primeiro momento, refletidos com a expansão de portfólio na no sul do país através da Sociesc. E todo esse cenário, né, e nossa posição de caixa permite isso, nossa capacidade operacional de execução aqui também permite isso, pensar em novas oportunidades de M&A que normalmente surgem dentro desse cenário mais conturbado. Abro agora então para perguntas que eventualmente tenha para que a gente possa detalhar alguns desses temas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ou efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. O senhor Marco Calvin, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia, pessoal. Minha primeira pergunta é sobre ticket. Vocês comentam no release que houve um aumento de ticket bruto aí na ordem de 11%. Queria saber se vocês conseguem dar uma cor em relação à região, se houve alguma diferença grande entre esse ajuste entre as regiões que vocês operam. E a segunda pergunta é sobre a provisão, né? Vocês comentaram bastante, não só no release, como agora no call. Eu só queria entender como é que vocês enxergam esse nível de provisão para o resto do ano, olhando esse contexto de alunos não fiéis ganhando importância no, na base de alunos da empresa. Obrigado.
Bom dia, Leonardo. Obrigado pela pergunta, pelas duas perguntas. A primeira com relação ao ticket, né? O ticket bruto está bastante influenciado pelo aumento de preço de 10%, né? e acho que isso foi reflexo de... A gente fez mais ou menos o mesmo aumento que era que a gente esperava de inflação para o ano em todas as nossas unidades. Então, aí não tem grandes diferenças. Tem um impacto menor de mix ali também, que não tem grandes diferenças entre as diferentes unidades nossas, diferentes regiões. A mudança nos descontos, que aí pega o nosso ticket líquido, a São Judas já operava com uma estratégia de ProUni 50%, então essa evolução lá é um pouco menor, mas nós passamos a adotar isso só nas outras unidades, principalmente a partir de julho do ano passado. Então, tem naturalmente uma construção ali de base, né, de alunos que não tinham esse desconto e passam a ter ao longo desses últimos 12 meses. Isso para o segundo semestre, eu acho que é uma tendência que deve continuar. A gente, o aumento de preço ele é anual, então o que a gente viu no primeiro semestre continua para o segundo semestre, e essa estratégia de usar as bolsas 50% é algo que a gente também tem continuado a fazer. Com relação a PDD, como eu disse, né, a gente tem alguns efeitos aí. Primeiro, tem uma tendência de médio e longo prazo, que eu acho que deve estar acontecendo em todas as companhias de educação, que é uma substituição de PDD de Acheduc por PDD. Então, à medida que a gente vai mudando a base, né, de saindo de menos alunos de FIES e mais alunos não FIES, obviamente a necessidade de provisionamento é maior para esses alunos, por outro lado, a gente deixa de fazer a provisão de Acheduc, e que não é tão diferente, né? Se você pensar que nosso PDD aí para alunos na FIES está flutuando ali entre 5% e 6%, né? O Acheduc era 5,63%, então assim, a gente troca de linha, mas não é um impacto em imagens tão relevante quanto aparenta ser. Mas essa é uma tendência que vai acontecendo gradualmente à medida que o mix de alunos vai mudando. Os principais efeitos que a gente viu nesse primeiro semestre, principalmente em comparação com o ano anterior, né, o primeiro deles é o aumento do provisionamento. Né, então foi algo, uma decisão que a gente tomou em 3 meses do ano passado, no terceiro trimestre do ano passado. Então fomos lá, revisitamos as curvas de provisionamento, refletimos uma postura um pouco mais conservadora, reconhecendo que o cenário externo estava piorando e passamos a provisionar mais. Né? Isso não estava no ano passado, né, no primeiro semestre, só começou no segundo semestre. Então, a base de comparação que a gente entra para o segundo semestre é mais equalizada. Né? Espero que tende a ser o mesmo para o segundo semestre, então a gente não deve ver incrementos por conta desse fator. E tem um último item que também... ele aparece pontualmente nos trimestres, mas ele tende a ser algo recorrente, que é essa migração de alunos da base de FIES para não FIES. Então, se vocês lembrarem, em 2015, o governo fez um primeiro corte no final de 2014, que pegou uma série de períodos retroativos e a gente recebeu ali uma carteira grande de clientes que migrou de FIES para não FIES. E naquele momento você tem que reconhecer tanto o novo critério de provisionamento e também enxergar uma série de títulos que estão vencidos há muito tempo que não tinham provisão, né? Porque eles estavam ali como na cabeça da carteira de FIES ainda dentro dos prazos de ajustamento. Isso foi uma grande limpeza em 2015, e o que a gente está vendo esse semestre é que essa base histórica já toda foi corrigida, mas que todo semestre a gente deve enxergar uma parcela menor dos alunos que perdem o prazo de ajustamento e com isso ocorre essa migração. Esse semestre, o efeito foi quase de R$2 milhões, foram 1,7 milhões de reais que a gente provisionou a mais, simplesmente por ter feito essa migração de alunos de FIES para não FIES. Se o governo preservar e mantiver o procedimento que está acontecendo hoje, isso deve se tornar algo recorrente, ou seja, todo semestre, alguns alunos vão perder o seu prazo de ajustamento e a gente só consegue fazer o provisionamento desses alunos nesse momento onde termina o prazo, que a gente consegue enxergar quantos foram, E então, nos trimestres ímpares isso não deve mais acontecer, mas nos trimestres pares a gente deve sempre chegar esse efeito pontual. Né? Esperamos que menos alunos passem por isso, né, de perder o prazo de ajustamento, mas é algo que passa a ser recorrente.
Tá certo. Muito obrigado.
O senhor Marcelo Santos, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos, obrigado por pegar a pergunta. Eu queria saber se vocês poderiam dar uma cor sobre como é que está o processo de captação para o segundo semestre, se vocês passaram um discurso um pouco mais otimista no começo do call, se é possível já ver uma melhora, uma estabilização pelo menos. E em questão de margem, a gente viu aí realmente uma melhora significativa do primeiro para o segundo tri na margem bruta, excluindo o Sociesc. Pensando que vocês vão começar a encontrar um comp mais fácil na segunda metade do ano, né? É possível ver a margem bruta e a Sociesc já subindo, talvez, na segunda metade do ano devido às melhoras que vocês implementaram? Essas são as perguntas.
Bom dia, Marcelo. Assim, primeiro, né, o processo de captação ainda está em curso, né, e a gente sabe que esses últimos aí, praticamente 30, 45 dias de captação, ainda tem um volume relevante de coisas acontecendo. Né. O que a gente tem visto é, assim, primeiro, né, assim, a economia tem dado alguns sinais de melhora, né, então a gente tem visto ali o índice de confiança melhorando um pouquinho, ainda que tímidos, alguns sinais de que a economia está começando a girar novamente. Isso é positivo para o nosso negócio, porque quando a gente avaliou o que aconteceu nos últimos 12 meses, principalmente nos últimos dois processos seletivos, isso nos impactou de forma bastante forte. As últimas semanas têm sido melhores do que as anteriores, mas, de novo, ainda tem um longo processo pela frente até a gente chegar ao final do processo de captação. Quando ele encerrar, a gente vai divulgar os resultados, né, isso deve acontecer aí na primeira semana de outubro. Com relação à margem, de fato, a gente deixa para trás um ciclo, né? Então, se você lembrar, o 2015 foi um ano bastante dividido, onde no primeiro semestre de 2015 a gente ainda estava crescendo a receita duplo dígito, melhorando margem significativamente, e aí a partir do segundo semestre a gente entrou num ciclo diferente, onde a base de alunos caiu e as margens, a gente teve as margens um pouco mais pressionadas. Então, de fato, a base de comparação fica mais comparável, né? Só que alguns desses benefícios das intervenções que a gente está fazendo, de fato, demora um pouquinho para se refletir lá no bottom line. Então, tem coisa para acontecer ainda no segundo semestre e tem coisa que vai ser capturado, né, principalmente na parte dos campos, no início do ano que vem.
Ótimo, muito obrigado.
O senhor Rodrigo Gastim, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, pessoal. Na verdade, duas perguntas do meu lado. A primeira delas, olhando para as operações individualmente, enfim, a gente já conseguiu ver nesse segundo trimestre uma queda na velocidade de piora de margens na UNA e na UNIBH, né? Então, queria, enfim, entender na visão de vocês realmente, se a gente realmente já deve esperar uma recuperação de margens, principalmente nessas duas operações para o segundo semestre. Enfim, quais foram, se vocês pudessem detalhar um pouco mais as principais medidas que, na opinião de vocês, foram tomadas ao longo desse primeiro semestre, que devem começar a aparecer nos resultados do segundo semestre, talvez especificamente nessas duas operações. E a minha segunda pergunta, também relacionada à captação, mas mais olhando para a dinâmica de preço, queria entender se algo mudou, né? Enfim, se vocês consideram nesse segundo semestre, dado o macro ainda ruim, apesar desses sinais de melhora na economia, se vocês consideram oferecer um pouco mais de desconto nesses próximos ciclos de captação para eventualmente melhorar um pouco o resultado de captação. Enfim, o Gabriel já falou um pouco dessa dinâmica de prone parcial, etc. Queria entender um pouco mais como está a cabeça de vocês para a dinâmica de desconto para os próximos ciclos de captação. São essas duas perguntas. Obrigado, pessoal.
Obrigado pela pergunta, Rodrigo. Em Minas Gerais, Belo Horizonte, sofreu bastante com a crise, nem demasia, principalmente pela questão da siderurgia, da indústria automobilística,
a mineração, né, e também a pessoa de governo, o acidente de Mariana, o Sul da Minas, a gente sentiu lá em Belo Horizonte algo muito forte com a crise econômica, né, o que nos fez tomar medidas duras lá, tanto na UNA como no IBH, são medidas difíceis de serem tomadas, ou seja, entrega de unidades, concentração aí de cursos, migração de alunos, até fizemos migração de alunos de uma instituição para outra, concentrando cursos de uma instituição, que são medidas que foram feitas com muita cautela, com muito diálogo, mas a gente acabou implementando todo esse plano na metropolitana de Belo Horizonte. E agora estamos preparados lá para um novo cenário. Então, eu acredito que o que tinha que ser feito lá em Belo Horizonte já foi feito. Quanto à questão de preço, né?
Eu acho que não, substancialmente não muda a nossa estratégia, né? Eu acho que assim, a gente tem feito várias reflexões aqui sobre como preservar o nosso posicionamento e não entrar numa dinâmica negativa de preços. Essa é uma discussão contínua e que se iniciou lá também em 2015, e a gente continua convicto de que esse não é o caminho, né? Então, a estratégia de usar as bolsas parciais de 50%, que obviamente é um nível de desconto, né? É uma forma de desconto, mas ela é uma forma de desconto que não contamina a nossa base, né? Porque ele não é transferível para o aluno regular. Existe todo um processo seletivo para o ProUni, regras de critérios de elegibilidade, e normalmente a gente enxerga um aluno ali que vem com mérito acadêmico, né? São alunos que vêm com bom desempenho acadêmico, porque a disputa por vagas passa por esse critério. Então, é uma estratégia de complementar uma sala de aula que já existe através de um desconto, mas um desconto que não contamina a nossa base. Fora isso, né, ou seja, o uso de desconto simplesmente para dentro da base de alunos geral para melhorar a captação é o que a gente continua acreditando que não é o caminho. Temos conseguido sustentar isso aí internamente.
A gente tem que ter muita responsabilidade nessa preservação do nosso posicionamento, da educação de qualidade, principalmente em Belo Horizonte. Nós somos líderes lá com as duas marcas, então a gente entra numa dinâmica destrutiva para atender resultado de curto prazo. Aí a gente tem que ter muita responsabilidade em não fazer isso, né? Então, como o Gabriel falou, qualquer medida ligada à bolsa, ligada a acesso de forma mais agressiva, está totalmente ligada a mérito, ligada a pessoal acadêmico. Fora isso, a gente não vai abrir mão.
Eu acho que tem algo que a gente falou bastante aqui no trimestre passado, que é, tendo dito isso, nós temos nos movimentado para melhorar os nossos esforços comerciais, né, melhorar o entendimento sobre as propostas de acessibilidade que a gente tem, né, o uso dos mecanismos de financiamento. Então, isso sim faz parte da estratégia, isso sim faz parte do que a gente tem buscado para reverter os resultados ruins de captação nos últimos dois ciclos.
Excelente, ficou muito claro. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Gabriel.
O senhor Luciano Campos, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos. Primeiro, se eu puder falar um pouquinho mais sobre esses esforços de melhoria de retenção, que já produziram um pouco de resultado aí no trimestre, alguns exemplos, e o que vocês esperam para frente, se ainda dá para melhorar essas percentagens da mesma forma que a gente viu nesse período. Obrigado. Essa é a primeira pergunta.
Luciano, a gente tem visto melhorias no processo de retenção. Acho que tem um efeito inegável de filtro de entrada, né? A partir do momento que alguns alunos, que a gente cai a captação, sem dúvida entra um aluno um pouco mais propenso a não evadir, né? E isso traz um benefício direto. Mas, além disso, controle de evasão, trabalho contínuo é uma daquelas batalhas que nunca termina. Então, a gente vem reforçando e aprimorando um pouco os processos internos. Nós criamos uma área, né, reorganizamos algumas áreas internas para criar o que a gente está chamando hoje de uma diretoria de serviços ao aluno, que cuida desde o processo de matrícula, de relacionamento com o aluno, da prestação de serviços ao longo do curso, até da cobrança de inadimplentes, né? Então, isso tudo passa agora sob um único olhar, né, da vida do aluno, do ciclo do aluno inteiro, e o reforço das estratégias, né, dos algoritmos de retenção, os times de acompanhamento dos alunos. Então, eu acho que assim, não tem nenhuma novidade mágica, né, no circuito, pelo contrário, é o esforço contínuo em cima de estratégias que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo para a retenção dos alunos. E isso vem se traduzindo em bons resultados, por enquanto, aí no nosso, nesses últimos períodos.
Obrigado, Gabriel. A próxima pergunta é sobre os financiamentos privados. Eu queria saber se, né, por exemplo, o que eles representam hoje da sua captação é uma boa proxy do que eles podem representar da sua base no futuro? Dá para ser um pouco maior do que isso? O que vocês acham sustentável de penetração desse tipo de financiamento na sua base de alunos?
A gente adotou como estratégia lá atrás também algo que a gente vinha chamando de substituição, né, de alternativas ao FIES. Né? Então, ele obviamente começa pelo pré-valer, né, que tem sido algo que a gente usa já há bastante tempo, né, são cerca de 10 anos de relacionamento lá com a Ideal Invest, e a primeira resposta foi reforçar isso para gradualmente substituir. Né? Então, se a gente pensar no nosso mix de alunos lá atrás, a gente via lá cerca de 50% dos nossos alunos pagando do próprio bolso, 10% de alunos com compra UNI e cerca de 40% dos alunos financiados primordialmente pelo CIES até 2014. E a estratégia foi, olha, a gente precisa criar mecanismos para que, independente de onde o CIES se estabilize, mecanismos para que isso, né, se traduza numa base de cerca de 40% financiados. O que a gente tem visto, né, o FIES em cerca de 20% hoje, né, e essas alternativas de financiamento privado que hoje, de novo, estão bastante concentradas no trabalhador, chegando a 10%. Então, a nossa meta interna é voltar a 40% de alunos financiados. E eu acho que isso talvez passe por uma ampliação de alternativas de financiamento, que hoje, de novo, estão concentradas no trabalhador, mas que a gente vem trabalhando internamente para buscar outras alternativas.
Dá para falar de alguma coisa dessas outras alternativas sobre casos, desenhos, alguma coisa, ou é muito cedo para isso ainda?
Ainda está cedo, né? Mas assim, eu acho que assim, o formato não deve fugir muito do que a gente já faz com o Travaler. O que a gente tem buscado são formas de mais eficientes de fazer isso. A gente sabe que assim, o MPV de um aluno com financiamento através, por exemplo, do Travaler, ele é alto, ou ele é baixo comparativamente ao aluno regular. Então, a gente vem trabalhando em como utilizar essas estruturas para que ele fique mais próximo do que a gente conseguia fazer antes. Né? Então, é um esforço hoje de melhoria, de busca de alternativas.
Nós temos também, viu, Luciano, temos tentado algumas iniciativas junto com a Ideal Invest para colocar alguns critérios de mérito de qualidade acadêmica dentro das análises de crédito, para podermos atender um público maior dos nossos estudantes. A gente tem tentado fazer alguns testes aí interessantes, aí um dia a gente pode detalhar para vocês numa outra ocasião.
Legal. Última pergunta, gente. É sobre os ajustes de capacidade. Talvez vocês já tenham falado sobre isso e eu não peguei corretamente, mas vocês podiam falar o que já foi feito, é só Belo Horizonte, se tem mais alguma coisa para fazer. E, no final das contas, quantas unidades, quantos campos estão captando agora no segundo semestre de 2016? Obrigado.
Então, Luciano, nós fizemos, dando a história completa, no final de 2015, nós fizemos reduções parciais, tanto na UNA quanto no UNIBH, né, o que significa que nós reduzimos a capacidade de unidades a capacidade instalada de unidades sem abrir mão dos endereços, né? A gente falou bastante sobre isso ao longo dos últimos 6 meses, e já tínhamos identificado outras 2 unidades que, em caso de não melhoria dos processos de captação e de perspectivas, a gente eventualmente abriria mão dos endereços. E esse é o plano que está em curso hoje. Né? Então, a gente já tem 1 unidade a menos no UNIBH e tem uma nova redução parcial da UNA, que será uma redução total a partir de 2017.
Legal, Gabriel, muito obrigado.
Isso é totalmente concentrado em Belo Horizonte, porque, de novo, nas outras cidades a gente está no movimento de expansão.
Perfeito, muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. O senhor Adeodato Neto, do Eleven Financial, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegar a pergunta. Em relação à integração do ERP acadêmico, em primeiro lugar, como que está o cronograma dessa integração? Se vocês estão efetivamente confiantes que tudo fica unificado no segundo semestre e se essa integração tem a ver com a replicação do modelo de modularização e que mexe em ensalamento, obviamente focando em eficiência de todas as unidades. Obrigado.
Bom dia, Deodato. Obrigado pela pergunta. O cronograma é o seguinte, né? Nós viramos o sistema financeiro em julho. E nós trabalhamos normalmente com duas janelas de integração do sistema acadêmico, né, que são os intervalos ali entre matrícula e rematrícula, que normalmente caem no meio do semestre. Então, tipicamente a gente trabalha com essas duas janelas, por volta de setembro e por volta de março, abril de cada semestre, são as janelas ideais para fazer uma virada de sistema acadêmico, para que a gente não coloque em risco toda a operação. Principalmente em momentos críticos de captação e retenção. Então, o cronograma de virada de sistema acadêmico para o grosso da SUSEF, né, que é basicamente Joinville e mais duas operações menores, é setembro. Né, em setembro a gente faz a virada de sistema acadêmico. As outras unidades menores aí vão ficar para março, porque trabalham em sistemas diferentes, então serão duas viradas simultâneas. A gente optou por não fazer dessa forma, mas o 80-20 da operação vira em setembro, e com isso a gente é capaz de ligar todo o nosso CSC para atender a SUSEF, né? Então, uma parte disso está vinculada ao ERP financeiro, a outra parte disso está vinculada ao ERP acadêmico. Então, a partir de setembro a gente está em capacidade de ligar todas as tubulações aqui para atender a SUSEF na parte de back-office, tanto da parte acadêmica quanto financeira. A virada a unificação dos programas, né, dos cursos, etc., está planejada para 2017-1. Então, a gente está hoje trabalhando na unificação dos currículos, é um trabalho que acontece ao longo do semestre inteiro, para que toda a captação de 2017-1 já ocorra dentro dos nossos currículos modulares, integrados, e aproveitando que a sociedade faz de bom os seus currículos com os nossos currículos, né? Então, a partir do ano que vem, a gente começa a capturar esse tipo de sinergia. Os cursos novos já nascem dentro do modelo unificado.
Tá ótimo. Mais uma pergunta rapidinha. Se vocês pretendem já em 17.1 aumentar o aproveitamento do camp de Divinópolis. Obrigado.
Boa pergunta. A gente tem, além de Sete Lagoas, né, a gente tem mais duas unidades que estão na reta final de aprovação lá junto ao MEC. Então, hoje o nosso plano de crescimento orgânico tem essas duas unidades no interior de Minas e mais a extensão de portfólio, né, que eu mencionei nas faculdades da SUSEF, que dependem de aprovação do MEC. As duas coisas, né, a primeira... Quando nós fizemos os pedidos, foram basicamente um por semestre, então Sete Lagoas foi o primeiro, depois Divinópolis, em sequência, Pouso Alegre. É difícil precisar quando isso vai ser finalmente aprovado, a gente tem feito um trabalho de acompanhamento intenso lá no MEC, mas as perspectivas são boas, apesar de a gente não controlar o processo.
Às vezes, outra resposta é sim, tá? A gente tem planos para Divinópolis integrados à operação aí do Centro-Oeste Mineiro, que foi reforçada com a aquisição da Alice, na liderança da Débora e da equipe dela. Tá bom?
Tá ótimo, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, passo a palavra ao Sr. Marcelo Bueno para suas considerações finais.
Queria queria agradecer, fazer um agradecimento especial aí às nossas equipes, aos professores, aos funcionários, aí juntos aí fizemos medidas duras ao longo desse ano, esse ciclo, sofremos aí, superamos tentações de curtíssimo prazo, e estamos prontos aí para um novo ciclo, né? Então eu queria agradecer a toda a equipe, agradecer também a presença de vocês, dos analistas, aí dos jornalistas, de todos aqueles que estão presentes hoje. Muito obrigado e fazer um cumprimento especial aos advogados pelo dia 11 de agosto. Um abraço, obrigado.
Obrigada. A teleconferência da Ânima está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.